Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos nossos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Em nome de todos os vereadores, eu quero agradecer essa audiência que nós temos todas as segundas-feiras, todas as pessoas acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. Assim, nós cumprimentamos todas as classes trabalhadoras do nosso município aqui de Santa Maria de Jetibá. Antes de iniciarmos essa sessão, senhores vereadores, eu quero informar a Vossa Excelência que a presidência, a partir dessa data, vai facultar o uso do paletó entre os meses de novembro e fevereiro, em razão das elevadas temperaturas no período e também porque nós estamos nesse plenário provisoriamente, um plenário que não tem ar-condicionado, e devido a esse calor que está fazendo, então nós estamos facultando o uso apenas do paletó. 27 de novembro de 2017, sessão ordinária de número 46. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lourdes. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponet.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Matos.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhido pelo vereador Álvaro Roberto Gonçalves para a sessão de hoje se encontra em Salmos 23, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me possam ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 45, realizada no dia 20 de novembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 23 de novembro de 2017. Mensagem número 077/2017. Encaminha projeto de lei número 075/2017, que autoriza a celebração de contratos de parceria entre o Poder Executivo Municipal e empresas, entidades privadas e pessoas físicas, para execução de obras públicas. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a contratação de mão de obra destinada a executar obras de pavimentação de ruas, praças e respectivas infraestruturas, abertura e pavimentação de estradas, mesmo terceirizada, onera e aprova o limite dos gastos com pessoal. Conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o nosso município dispõe de recursos orçamentários e financeiros para a compra dos materiais necessários e está mantendo entendimento com empresários e entidades do setor privado, objetivando a celebração de contratos de parcerias, onde, basicamente, o município fornecerá os materiais, as máquinas e orçamentos com entidades parceiras. A mão de obra, com os respectivos encargos trabalhistas, previdenciários, fundiários e tributários. O incluso projeto de lei viabilizará a celebração de contratos dessa natureza, possibilitando a execução de muitas obras, com a significativa vantagem para a municipalidade e para o povo santamariense. A proposta legislativa contrata amparo no artigo 111 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Artigo 111. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim através de consórcio com outros municípios, todos com autorização legislativa. A tal expectativa do incluso projeto de lei em regime de urgência, de que tratam o artigo 1º do inciso 2º do artigo 48 da Lei Orgânica. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 23 de novembro de 2017. Mensagem número 78/2017. Encaminha projeto de lei número 076/2017, que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei se presta à criação de cargos de auxiliar de educação especial para cargo de provimento efetivo nos quadros da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Inicialmente, destaco a importância da criação do cargo que ora se apresenta, tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no âmbito da educação especial em nosso município. Trabalho esse acompanhado e coordenado pelo Centro de Referência de Educação Inclusiva, CREI. Cientes estão os nobres vereadores que os cidadãos portadores de necessidades especiais têm papel fundamental em nosso município, inclusive devidamente representados nesta Casa de Leis, o que só reforça o argumento de que o caminho da inclusão é o verdadeiro caminho para que todos os cidadãos ocupem seus devidos lugares em nossa sociedade. Salientamos que a Secretaria de Administração apresentou a estimativa de gasto com a criação dos cargos, cuja cópia segue anexo. Nessa toada, senhores vereadores, caminhe o presente projeto de lei que busca dar melhores condições de inclusão a nossos alunos especiais. para que os mesmos possam desenvolver devidamente suas capacidades, nos moldes do Plano Municipal de Educação. Diante do exposto, contamos com o bom senso que é sempre peculiar aos membros de tão nobre Casa de Leis. Solicita a aprovação do presente em regime de urgência, aproveitando a oportunidade para elevar nossos protestos e estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício número 1042/2017, da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, SESCAB, Santa Maria de Jetibá, 10 de novembro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: comunica o recebimento de recurso. Senhor presidente, comunicamos a Vossa Senhoria, em obediência do artigo 2º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais, conforme discriminado abaixo. Contrato de repasse número 103.214.2, dígito 42/2016. Aquisição de patrulha mecanizada. Valor repassado, R$ 195.000. Ministério da Agropecuária, Pecuária e Abastecimento, referente à aquisição de patrulha mecanizada. Implementos agrícolas, aquisição e instalação de equipamentos para a agroindustrialização, para atender a demanda dos agricultores familiares do município de Santa Maria de Jetibá. Tendo como objeto a aquisição de uma enxada rotativa, um arado reversível, uma plaina agrícola, um perfurador de solo, um trator agrícola, um arado subsolador, uma grade aradora, uma bateria de cereais conforme plano de trabalho aprovado pelo MAPA. Apresentamos cordiais saudações e despedimos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício da SECAB número 1099/2017, Santa Maria de Jetibá, 24 de novembro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: comunica o recebimento de recursos, excelentíssimo senhor. Comunicamos a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais conforme discriminado abaixo. Contrato de repasses número 0363016, dígito 45/2011. Construção de duas quadras poliesportivas cobertas em Santa Maria de Jetibá, nas localidades de São José do Rio Claro e Rio Claro. Valor R$ 117 mil. Reais. Ministério do Esporte, para atender as comunidades de São José do Rio Claro e Rio Claro, no município de Santa Maria de Jetibá, tendo como objeto a construção de duas quadras poliesportivas cobertas em Santa Maria de Jetibá, nas localidades de São José do Rio Claro e Rio Claro. Apresentamos cordiais saudações e despedimos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Ofício da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, SECAB, número 1100/2017, Santa Maria de Jetibá, 24 de novembro de 2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: comunica o recebimento de recursos, excelentíssimo senhor. Comunicamos a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, que foram repassados a este município recursos federais conforme discriminado abaixo. Contrato de repasse número 101.276.8, dígito 85/2013, construção de campo de futebol society, valor R$ 121.875. Ministério do Esporte, para atender as comunidades de São Luís, no município de Santa Maria de Jetibá, tendo como objeto a construção de campo society em Santa Maria de Jetibá, na localidade de São Luís. Apresentamos cordiais saudações e despedimos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite: a Secretaria de Educação, através da equipe técnica e comissão municipal permanente para acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação no decênio de 2015-2025, convida para uma audiência pública com a finalidade de debater o assunto Plano Municipal de Educação. Contamos com a sua presença para o aprofundamento desse relevante tema. A data, no dia 30/11/2017. Horário, às 15h30. Localidade, quadra poliesportiva de São Luís, bairro São Luís, Santa Maria de Jetibá. Aqui todos os vereadores estão convidados. Convite, transmissão de cargo de reitor do IFES. O Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, convida para a solenidade de transmissão de cargo do reitor e posse dos diretores gerais dos campos. O evento será realizado no dia 1 de dezembro, às 19 horas, na Fábrica de Ideias. Assessoria de Comunicação Social, Instituto Federal do Espírito Santo. Gerência Executiva de Negocial do Governo, Vitória Espírito Santo. Ofício número 110.078/2017. Vitória, 20 de novembro de 2017. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Com cópia para a Fundação Hospitalar Beneficente Concorda. Rua Herman Mitschink, 211 Centro. Assunto: crédito de recurso financeiro. Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 16/11/2017, no valor de R$ 252.300, na conta vinculada ao contrato do repasse número 795373/2013, operação 10/11/649/52. Firmado com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, assinado em 30/12/2013, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objeto reforma de unidade de atenção especializada em saúde. Respeitosamente, Gerente Executivo de Negócios de Governo Espírito Santo, Andressa Stelzer da Cruz. E gerente de filial, Marcela Cardoso Oliosi. Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Unida. A Paróquia Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sino do Espírito Santo, Belém. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Jetibá. Com a alegria que convidamos a todos os funcionários e vereadores dessa casa para a nona caminhada de Advento e a caminhada da luz. É no próximo domingo, é no primeiro domingo de Advento, uma caminhada pela vida de Caramuru. Início está marcado para as 19 horas. Sairemos em frente à Igreja Evangélica Confissão Luterana da Esperança. A ideia é de que todos os participantes trazem uma vela. E caminhamos contando, orando, louvando a Deus. Teremos momento de parada com reflexão, meditação, leitura bíblica e muito canto. No final da caminhada haverá uma cantada de Natal, realizada pelo coral de alunos da ADL, Escola Bíblica de Serra Pelada, Distrito de Afonso Cláudio. Animem a todos e venham celebrar, de forma ecumênica, a caminhada do Advento, no dia 3 de dezembro de 2017, horário às 19 horas. Local de partida, Comunidade Evangélica e Confissão Luterana da Esperança, em Caramuru. Contamos com o apoio e a participação dessa Casa de Leis, fraternalmente em Cristo Jesus. Presidente da Paróquia Unida, Vilmar Bolt, pastor Rodrigo André Zaidel e pastor Marcos Fulbrecht.
Encaminho os projetos de lei ora lidos para as comissões permanentes para exame e parecer. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então para o grande expediente. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador para fazer o uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Ripke.
Quero saudar nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pinda, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, pessoas aqui nos acompanhando, assessores nessa casa, funcionário, doutor Luiz Mil, a Rádio Pomerana, sempre dando cobertura à sessão ordinária. Também os internautas. É, o que me traz aqui, a gente conversando com alguns moradores, eles pedem também aqui a presença do CNAC, da nossa Bombeiros Voluntários, né? É, mora na rua Arnold Berge, o qual eu vou pedir mais uma vez a equipe do prefeito que analise. Esse dia o prefeito foi na minha casa, ele passou ali, né? Daí eu até falei com ele. Aquela rua está calçada, só que esse calçamento está acabando. Principalmente uma certa altura do clube ali do Germano para cima. Está ruim, mas ruim mesmo. A cabeça da ponte embaixo também está muito... É um ressalto ruim para as pessoas. É uma rua muito movimentada pelas carretas, talvez por isso que não está aguentando. Ou é um material de péssima qualidade que não está... Ele está desfarelando, na verdade, os blocos. Desse jeito. Não é nem buraco por causa que ele sumiu, não. Está desfarelando aquele calçamento. É, também mais uma rua aqui em São Luís, uma rua até curta, mas também preciso de olhar com carinho. Ela não tem, só tem uma lâmpada de iluminação pública, é a Rua do Norte. Ela dá acesso à rua Henrique João Júlio Kister. É, lá quase no final, os moradores já têm mais uma rua que está a entrada no final dela. Estão pedindo que faça ali um calçamento, uma drenagem. Os moradores estão pedindo isso ali na Rua Norte, em São Luís. Então, que o secretário de obras também olhe, já está calçando algumas ruas, já calçou em São Luís. Mas que olhe essas ruas com carinho também. É, alguns buracos também. Por exemplo, tem um buraco bem, ele é bem grande ali no começo da Rua Fernando Reis, que fica no posto manancial. Um buraco perto do quebra-mola ali. Pedi a equipe, com certeza vão lá fechar aquele buraco. E mais buracos, mas aquilo é um dos maiores, né? Mais uma vez, reforçar também a equipe do prefeito, pedir, não deixe de fazer aquele calçadão em São Luís. Não é por causa de nós, não, vereador, mas as pessoas que andam a pé, as crianças. Eu pedi aqui algumas vezes, outros vereadores, mas tem a necessidade de fazer um calçadão ali. Até chegar na Vila Hammer ali, para dar continuidade. As pessoas fazem caminhada, chegam ali, naquela curva onde desce para o Campo Pomerano, eles retornam, porque para frente está muito difícil deles fazer a caminhada deles. É, conversando também com e vendo a situação, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar precisava de um veículo melhor. Eu vejo tanto veículo que foi adquirido pela Prefeitura e olho o veículo do Conselho Tutelar. Aí o motorista me disse, um deles, que muitas vezes com aquele veículo tem que se deslocar para Vitória, levando 4 pessoas ali. Eu falei, por que não pega um carro desses que cabe 7 pessoas, que são seminovos, uma Spin, e coloca para o Conselho Tutelar? Queira ou não queira, o Conselho Tutelar é um setor, um órgão do município que cuida de muitas coisas, gente. Talvez nós não consigamos acompanhar, mas o Conselho Tutelar faz um trabalho excelente. Sempre fez e está fazendo. Então, a gente tem que olhar com carinho essas coisas pequenas e eu acho não tão difícil para resolver. É, calçadão também nessa Rua Norte, pediram para dar uma... Já foi feita uma indicação, mas de não deixar de fazer a manutenção daquela Rua Henrique João Júlio Kister, que ela tem um asfalto ali desde 2000, foi feito aquele asfaltozinho ali. Ele está aguentando, durando até hoje. Então, falta fazer os meio-fio ou um calçadão para conservar. Vamos conservar, que é um patrimônio público, onde as pessoas precisam andar. Muitas pessoas andam a pé ainda, principalmente perto das escolas, as crianças. Em São Luís tem um movimento naquela escola do Estado, quem passa ali no horário de pico, vocês não acreditam. Vocês e as crianças de hoje não são igual antigamente. Elas andam no meio da rua. Quando nós íamos na aula, pelo menos eu, vi um carro a 100, 200 metros, eu já pulava fora da estrada. E assim foram vocês também. Hoje não, hoje é o contrário. As crianças fazem de conta que não, nós temos que se cuidar. Nem todo motorista e nem todo motoqueiro tem essa calma, igual eu tenho, né? Mas alguns passam em alta velocidade. Então, por isso que a gente tem que olhar com carinho essas ruas, esses calçadão, e assim por diante. Seriam minhas palavras, presidente. Obrigado.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourdes.
Quero cumprimentar o nosso presidente, Adilson Píndolo, nosso primeiro secretário Manzinho Tom, Álvaro Alberto Gonzalo, nosso segundo vice-presidente, o Elmar Francisco Tom. Cumprimentar também o doutor Luiz Mil, em nome dele, os demais vereadores e presentes aqui nessa Câmara. Bem, presidente, o que me traz aqui, eu quero pedir ao secretário Vils, carinhosamente, para ele dar uma passada em Rio Claro, naquela estrada ali, porque ela está ruim. Aquela estrada, não sei, Joel, se já passou lá, tem muito buraco lá, e acho que nesse final de ano podia dar uma melhorada naquela estrada. E também lembrar ele que tem dois morros lá, três morros, aliás. Alô? Tem três morros que ele podia dar uma melhorada nas caixas secas lá, ele podia abrir umas caixas secas ainda. Aquela terra que vai entrar nos brejos, não precisava não, que ele vai lavar nos brejos, vai encher os brejos, não precisava não. Acho que as caixas secas eram um serviço muito importante para aqueles morros lá. E terceiro assunto era os banheiros da pracinha de lazer. Eu não sei por que esses banheiros estão fechados lá. Na festa da albergue, eu vim para a festa e não achei um banheiro, tentei usar aqueles banheiros, não estava aberto, estava com as portas fechadas. Aí pergunto, por que esses banheiros estão lá, então? Para boniteza? Para enfeite?
Vereador Daí, me permite uma parte?
Permito.
Eu estive na festa da albergue, da festa do 31 de outubro, também estava fechado. Mas como eles falaram que não tinha água em Santa Maria, por causa disso não foi aberta os banheiros, porque estava faltando água em Santa Maria. Então, por causa disso, não foi aberto. Mas albergue, não sei por que não abriram, porque choveu, nesse momento tinha chovido, mas no tempo do 31 de outubro, dia da reforma, estava fechado porque não tinha água em Santa Maria de Jetibá.
Está explicado, mas eu acho que esse banheiro é para estar aberto direto, porque eu sofri. Gente, eu, sério mesmo, precisava fazer isso na cidade, não achei lugar não. O hospital está em reforma, senão sempre usar lá no hospital, mas está em reforma.
Permite a parte, Daí? Concordo plenamente com você, Daí. Nós já tivemos isso no ano passado e esse ano de novo acontece esse mesmo problema, que esses banheiros ficam fechados. Nós tivemos exposição de orquídea ano passado e esse ano não lembro se os banheiros funcionaram, mas só que a exposição era aqui, né? Mas ano passado nós tivemos um problema muito sério. As pessoas vinham de Belo Horizonte, outros estados e outros municípios para visitar a exposição, chegava aqui já com a, né, doido para fazer, né, ter essa necessidade de fazer necessidade e não tinha banheiro. Nós passamos vergonha, as pessoas tinham que pagar R$1 num barzinho ali, o cara tinha que cobrar, porque ele não podia atender esse povo tudo de graça, né, sem isso que estava na exposição. Eu concordo com você, isso tem que olhar com carinho, os banheiros têm que funcionar 24 horas. Aí, até o vereador que falou do meu lado, mas o problema é, muitas vezes, os mendigos, eles fazem, né, as necessidades, moram ali dentro. Mas tem que dar um jeito de tirar os mendigos e não deixar o povo, a população, né, na mão. Eu acho que isso são coisas que nós temos que ver com carinho. Eu estou com você, nós temos que ver e deixar esse banheiro aberto 24 horas. E sobre a estrada que você falou, Adair, o secretário me falou hoje que agora ele vai pegar todos os principais e vai dar uma retocada, igual acho que Recreio já foi feito, patrulhada, Rio das Pedras, hoje ele está em Rio Triunfo, e vai passar em Rio Claro, todas as principais, principalmente para, né, a população ter, porque o movimento, o fluxo de carros é maior nesse mês por causa do Natal. Então ele vai dar uma geral nessa estrada principal, igual São Sebastião, que dá muito buraco. Tá? Pode ficar, mas vale o seu pedido que necessita mesmo dessa estrada principal, sim, principalmente.
Eu agradeço. E outros banheiros, tão aberto, eu acho que tem que ter uma pessoa que mantenha higienizado, limpo. Porque tem vezes que eu usei esse banheiro da pracinha aqui também, todo sujo, um cadeirante vai sentar na meio da merda. Podia ter pelo menos um assento e um banheiro limpo. Porque não sou só eu, tem mais cadeirante aqui em Santa Maria que vai precisar. Muito obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito para falar no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mertink.
Cumprimentar o nosso querido presidente, vereador Adilson Pinda. Em nome do presidente, convido os demais, cumprimento os demais membros da mesa diretora, bem como os nossos colegas vereadores da esquerda e da direita, nosso controlador-geral, doutor Esmil, nossos servidores dessa casa, assessores parlamentares, pessoas que nos ouvem através da nossa querida Rádio Pomerana, esteve aqui também presente, mas já se retirou, nosso amigo Francisco Carioca, e também aqueles que nos acessam através da internet. Senhor presidente, hoje eu, na verdade, estou aqui nessa tribuna como vereador deste município para fazer uma coisa assim, muito legal que meu coração está pedindo. Nós viemos aqui para agradecer primeiro a Deus por essas maravilhosas, mansas chuvas derramadas sobre as nossas terras. Agradecer ao povo lutador que nosso município tem, ao povo guerreiro, nossos colonos, nossos agricultores, nossos pomeranos, nossos imigrantes também, que aqui se instalaram de vários municípios, principalmente do norte do nosso estado do Espírito Santo. Senhor presidente, na última sexta-feira, senhores vereadores, com muita alegria, recebi o convite de madrugada, na verdade, na sexta, mas como eu tinha compromisso, não poderia estar presente nessa solenidade. Uma grande conquista, senhor doutor Esmil, dos nossos avicultores de Santa Maria. Foram várias reuniões que estivemos com o pessoal técnico do IDAF, com o presidente do IDAF, que eu quero deixar aqui meus agradecimentos ao Juninho, nosso diretor-presidente do IDAF, que sempre que o deputado Gilcinho Lopes ali assim pediu uma reunião com os avicultores, e nós temos, senhor presidente, senhores vereadores, ainda várias conquistas a serem feitas através de decretos do governador. Mas esse decreto é uma das várias conquistas que ainda vamos ter, se Deus assim quiser, estamos lutando para isso, para ajudar os nossos avicultores. Esse decreto de número 4172-R, de 24/11/2017, dispõe sobre a continuidade e regularização de atividades agrocivis pastoris em áreas de preservação permanente, APP, de uso consolidado. Muita gente me pergunta o que é isso, e viu no Facebook, e em outras no WhatsApp. São áreas ocupadas há vários anos por indústrias de ração, de farelo, por granjas, várias outras. De repente até, eu não sei se aqui tem suínos em área de APP. Pois bem, essas empresas não estavam mais conseguindo os alvarás, as suas licenças, né? E agora, através desse decreto, o governador do Estado do Espírito Santo, no exercício das suas atribuições previstas no artigo 91, terceiro da Constituição Estadual, em conformidade com as disposições do artigo 225 da Constituição Federal, do artigo 186/196 da Constituição Estadual, da Lei número 4.701, de 1/12/92, da Lei Federal 12.651, de 25/5/2012, e com as informações contidas no processo número 79314490. Esse decreto agora vai nos ajudar, os nossos avicultores, a regularizar novamente os seus estabelecimentos, doutor Esmil. Uma grande conquista, foi assinado na última sexta-feira pelo nosso governador Paulo Artung, e a gente ficou muito feliz, recebi várias mensagens no WhatsApp de agradecimento à minha pessoa, mas eu não posso deixar registrado aqui a força, a luta do nosso deputado Gilson Lopes, que nunca nos fez assim dizer que estava ocupado para nos atender. E o Juninho, como já disse, do IDAF. E, na verdade, foi assim, como sempre do governo é assim, é uma coisa que eles fazem agora à noite para amanhã cedo. Daí, não podemos esquecer o Nélio Rande da Aves. Fundamental, os discursos do Nélio são os vereadores que conhecem o Nélio aqui. Ele usa uma fala que te convence, doutor Osmil, que te ensina alguma coisa. Então, nossos agradecimentos também ao Nélio Rande da Aves, que muito nos ajudou, como também está ajudando aqui, nós temos aqui, que está vindo para essa casa, também um projeto, né, doutor, das nossas áreas urbanas, que estão ocupadas pelas granjas. Então, nós temos que... E nós teremos outros decretos assim ainda que vão ser feitos. E a gente precisa para ajudar para que esse povo mantenha esse Estado do Espírito Santo. Eu hoje, senhor presidente, estive na Assembleia, na parte da manhã, na comissão de segurança, onde que o Gilcinho é presidente, e no final dessa reunião da Comissão de Segurança, ele fez, como presidente, agradeceu a minha pessoa pela luta, pela conquista, e em breve estará aqui para conversar com os vereadores, para também deixar aí exposto a vontade dele de ajuda ao nosso querido município. Estava ali falando com o vereador Clóvis Brown, que distribuiu aí um ofício da deputada Janete, da não conquista da ambulância, uma emenda parlamentar do vereador Clóvis Brown. E eu hoje recebi a informação que a minha emenda está tudo ok, que vai ser paga por esses dias. Então eu estou assim, achando estranho. Eu gostaria até, vou até resolver isso amanhã, ver o que está acontecendo, porque a minha emenda hoje foi confirmada, né, de 70 mil para o estádio municipal, o estádio de Pomerano. Né? A do Jean também, né, vereador Jean está dizendo aí que a dele também foi liberada, então eu queria saber o que está acontecendo. Porque o governo ia liberar uma emenda dizendo que a emenda da deputada está faltando documentos da prefeitura. Eu sei que tinha algumas falhas, tinha alguns documentos da prefeitura, algumas certidões agarradas, mas a informação que obtive que estavam todas corretas agora. E hoje, por surpresa, cheguei lá, o chefe de gabinete me anunciou, o Edson, que a minha emenda de 70 mil estava liberada para os próximos dias. Quero parabenizar o vereador Arlindo Rep, sempre cobra aqui muito também das questões de calçamento em São Luís. Parabenizar o prefeito Hilário Rep, que já está pavimentando, já está calçando várias ruas em São Luís, principalmente em São Luís, acho que até na Vila também já está começando. Eu não vi nenhuma das obras ainda, eu não visitei ainda, confesso, mas já tive informações que está ficando um serviço muito bom, perfeito. E vai sim, vereador, vai calçar sim muito mais ruas, e o senhor pode confiar que o prefeito Hilário está engajado nisso, ainda pretende fazer 1 quilômetro de asfalto, talvez esse ano, com recursos próprios, com maquinários próprios. Mas assim, nossos agradecimentos ao prefeito Hilário. Queria agradecer aqui, parabenizar, na verdade, não seria nem agradecimento, parabenizar os alunos do terceiro ano do ensino médio do Rio Posmose, que no último sábado fizeram uma bela festa, uma linda festa familiar, bonita. Vocês não queiram acreditar, né? Eu estava lá como pai de aluno e as meninas lá se engajaram mesmo, arrumaram uma comissão e venderam rifa e pediram aos pais que cada um pagasse o jantar de R$30, né? E fizeram uma bela festa na Ilha Berge, com segurança contratada, buffet completo contratado, uma comida muito gostosa. Agradecer as meninas de frente ali, a Gleice Salomão, a Ninha, a Duda, a Bia e a Isabela. Né? Elas lutaram para que essa festa acontecesse e parabéns a elas, que é difícil hoje em dia vocês, alunos, jovens, né? Todos adolescentes, sem apoio de ninguém, né? É uma escola estadual, mas apoio de ninguém, elas encararam o Ministério Público, pediram licença, foram ao fórum, fizeram toda a documentação exigida para que nada também desse errado. Então, foi uma festinha abençoada, digamos assim, porque elas foram corajosas, encararam, pediram ajuda a muitos, e ali tinha muitas famílias, em torno de 300 pessoas, uma coisa maravilhosa, linda. Parabéns àqueles alunos que ali ajudaram a organizar e que participaram daquela festa, aos pais, aos irmãos, às mães, aos padrinhos, né? Parabéns àquela turma da Escola Estadual de Alto Rio Posmose. Obrigado, senhor presidente.
Me permite uma parte, seu colega vereador?
Sim, senhor vereador.
Eu cobro, mas também disse que, das ruas que eu cobrava, 3 já estão calçando, 2 já estão calçadas, a Rua das Palmeiras e a Rua Ranfredo Jacó, já está calçada. E a outra rua, que é uma rua ainda projetada, por cima da Igreja de Missur, também vai ser calçada. E a Rua Vila Pavão, que é a Rua Adolfo Fofcram, também vai ser calçada.
Sim, okay? Com certeza. A gente sabe da cobrança do senhor e também dos agradecimentos. Mas, assim, eu não podia deixar de agradecer, porque eu sei que eles estão mandando outro bloco, outro pacote de pavimentação de outras ruas, né, e a gente agradece o empenho. Sabemos nós que tem muita coisa, senhor vereador Lindo, ainda a fazer. Estamos atrasados com muitas coisas, estamos aí cobrando os secretários. Eu sou de cobrar direto, né, não gosto muito de ficar visitando secretarias, que eu acho que e todo dia no gabinete do prefeito eu não vou. Para isso o prefeito tem os secretários dele, né, então eu cobro muito os secretários. Porque se eu ficar todo dia no gabinete do prefeito, incomodando o prefeito, nem o prefeito trabalha e nem eu. Então, eu incomodo por WhatsApp os secretários, estava ali incomodando dois agora já, durante a sessão. Mas, assim, é assim que se faz. E tomar atitude. Se o secretário não estiver dando conta do recado, que peça para sair, que o prefeito então exonere o referido secretário. Obrigado, vereador.
Convido o quarto vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente do dia. Excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar esse excelentíssimo presidente, Adilson Pinda, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, nossos colegas vereadores, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, também cumprimentar o nosso funcionário dessa casa, cumprimentar o representante do Corpo Bombeiro aqui presente, cumprimentar o nosso assessor dessa casa, nosso controlador interno, Dr. Luiz Mil. E eu queria aqui, hoje, parabenizar o prefeito pelaquela inauguração da quadra de São José do Rio Claro, que teve nosso presidente, esteve lá presente, e teve também o prefeito, o vice-prefeito, nossos secretários presentes. Eu até pedi o Fernando que passe as fotos lá da inauguração, que teve muita gente naquela inauguração. É um sonho da comunidade, que teve geralmente essa quadra agora pronta uma vez, porque demorou muitos anos para fazer. Começou na gestão do Gatinho, em 2011, e graças a Deus o Gatinho inaugurou com ela agora com o termo pronto, e ficou muito bonita, tinha alguns detalhes para terminar. Eu não sei como que eles fizeram aquela vez para inaugurar aquela quadra sem terminar, que eles inauguraram aqui na frente da prefeitura, e eu até fiquei bobo de inaugurar a quadra sem terminar, sem estar pronto. Então, agora não, agora ela foi inaugurada oficialmente. E eu quero parabenizar muito o prefeito por ter feito essa inauguração lá, dessa quadra. A comunidade está tão alegre, a comunidade está, parece outra vida, só que a inauguração, eu pensei assim que 10 horas do dia ia ser uma inauguração que não ia dar muita gente, mas deu muita gente mesmo na comunidade. E parabenizar muito o prefeito. Agradecer muito o prefeito, o vice-prefeito, secretários. E a comunidade está prontidão agora para ter uma área de esporte, uma quadra de esporte para poder ter os seus eventos. E também quero aqui parabenizar o prefeito, que naquela hora que ele fez o discurso lá, ele também questionou que vai botar o transporte para pagar o lixo na comunidade de São José do Rio Claro. E a iluminação pública que foi instalada, ficou muito bonita, limparam o asfalto todinho. Agora vai ter um trecho que ele prometeu à comunidade que vai terminar na frente da igreja, que é um trechinho pequeno, e acabar a iluminação, acho que é 3 ou 4 postes só. E também vai colocar o meio-fio no asfalto. Fizeram a limpeza do asfalto, você vê que asfalto que o nosso prefeito Gatinho, naquela época, o Hilário Repke, fez lá, e como que aguenta um asfalto simples e bem feito. Então, você vê como é que está o asfalto, na limpeza agora ficou tão bonito. Então, quero agradecer muito ao prefeito. Eu tenho certeza que ele vai se empenhar em cima de fazer aquele trabalho bonito. E agradecer muito o nosso presidente da Câmara, que estava lá presente. É uma comunidade que eu acompanho muito, estou lá muito junto naquela comunidade. É uma comunidade geralmente lá na divisa, e a gente precisa dar suporte. E o presidente, assim, pelo discurso, seu presidente, tem que parabenizar muito a Vossa Excelência. Que você falou naquela comunidade, geralmente as palavras deles emocionou a comunidade de São José do Rio Claro. Meus parabéns. E eu queria mostrar aqui, no final, agora o Fernando mostrar aí no vídeo, que eu mais o vice-prefeito, o prefeito iniciou o pontapé da bola ao vice-prefeito, e eu fiz o golaço naquela quadra. O primeiro gol, quero aqui passar no vídeo aí.
Tudo.
Muito obrigado.
Mas, hein, se me permite uma parte? Pode falar. Hoje a gente vê os vereadores, alguns vereadores do mandato que era secretária, cobrar muita coisa. Mas no mandato passado nós cansamos de cobrar. E essas pessoas tinham tudo na mão. Hoje nós temos que agradecer que nós temos um prefeito. Quando é cobrada, as coisas acontecem. Igual esse calçamento de rua que a gente vê que está acontecendo, nós temos que agradecer ao nosso prefeito e nossos secretários. Porque no mandato passado, a gente deu cabelo branco aqui, de tanto pedir. Em nada fomos atendidos. Igual aquele calçadão, e eu fiquei cansado no mandato passado. E nós tínhamos as máquinas paradas, muitas vezes, ou trabalhava para o benefício próprio, mas não foi feito reaberto aquele calçadão. E hoje a gente vê isso cobrar muito, e eu não sei o que está acontecendo hoje. Que só se temos a agradecer ao prefeito, que ele atende os vereadores. Pode ser de um lado, pode ser do outro. Mas agradece muito, o nosso prefeito, que é aquela quadra, você cansou de pedir também, e hoje saiu, está pronto. Então, sempre temos a agradecer as pessoas que têm ainda, sente alguma coisa pelo nosso povo, pelo nosso município. Muito obrigado.
E também esqueci aqui de falar, hoje eu estava com o nosso prefeito, a gente fez a visita nessas ruas onde está calçado. Então, que estão calçando e tem uns que já foi calçado. Então, a gente fez uma visita, eu quero parabenizar o prefeito, que você vê, quando entra o prefeito que gosta de trabalhar, você abriu uma janela, tem uma construção. Você abriu uma porta, tem uma construção. Então, eu vejo assim, prefeito, parabéns para ele, prefeito, vice-prefeito, secretários, que estão aí empenhando esse trabalho, que cada rua que está se saindo é um objetivo do recurso do nosso município, o recurso do povo. E o prefeito vê isso muito para atender a população de Santa Maria de Itibá. Muito obrigado.
Convido o quinto vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Clóvis Brown.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Espíndolo. Também quero cumprimentar demais colegas vereadores. Também quero cumprimentar os assessores da Câmara, também assessor da deputada Janete. E os mais funcionários da Câmara. E também aos ouvintes da Rádio Pomerana e aos internautas. O que me traz aqui, até o Nelson estava falando agora, que estava tudo certo sobre as certidões que estavam faltando, sobre a emenda que os deputados têm, mas isso não é verdade não, seu Nelson. Eles mandaram uma certidão, mas está faltando mais 5 ainda. Tomara que eles consigam resolver até amanhã, porque amanhã é o último dia de eles fechar as contas ali que eles têm para eles pagar essa ambulância. De todas as emendas, de todos os deputados. Porque não é só uma certidão que estava sendo. Estava faltando essa uma, agora que eles mandaram essa uma, venceram mais outras 5. São 6 certidões que estavam faltando. É muito triste quando a gente tem uma emenda desde agosto lá para pagar a ambulância, para ter uma ajuda, para arrumar uma ajuda, para ter mais ambulância e não conseguir resolver por causa de uma certidão. E, na verdade, aquela certidão que está faltando é da época do Hilário Repke, ainda quando ele era prefeito, de 2009. Aí eu pergunto, vocês ficam falando que está tudo certo, as emendas podem ser pagas, mas até agora nada. E amanhã é o último dia. Porque quarta-feira, quando eu vim subindo de Vitória, eu vi 2 ambulâncias quebradas na estrada. Faz tanta falta essa ambulância chegar aqui para ajudar, levar as pessoas para Vitória, para botar uma ambulância melhor para a pessoa que já está doente, que tem que ir para Vitória e depois tem que ficar lá na estrada, esperar consertar a ambulância na estrada. É uma grande vergonha. Eu sei que os outros vereadores, a maioria está do lado do prefeito, eu também estou, mas hoje ninguém não critica ele. Só do mandato passado era assim, todo mundo falava. Mas também está na hora que a gente falar as verdades que estão acontecendo. Porque a Secretaria do Estado é muito rigorosa, tem que estar tudo em dia, as coisas que a Prefeitura manda. E também quero falar um pouco sobre essa estrada, qual a Adair falou, lá do Rio Claro, e também do Rio Lamego, Alto Santa Maria, até agora nada. E já estamos no final do ano. Tem estradas ali ainda. Eu ainda pedi à população esperar até a semana que vem, mas eles estão querendo arrumar uns carros aí, estão querendo vir para a tribuna, para a Câmara aí, para mostrar e manifestar. E está na hora. Que tem estradas ali ainda que não foi patrulhada esse ano ainda. Eu não sei onde estão as máquinas tudo, aquelas caçambas tudo. Está tudo quebrado? Eu queria só convocar a Deus. Se o secretário pudesse vir, quantas máquinas e caçambas estão funcionando ainda até hoje? Só isso que eu precisava saber. Porque eu não vejo máquina nenhuma, pelo menos naquela região de cima. Correque Simão. Tem quase um ano que a gente não veja mais máquina. Isso não pode estar tudo quebrado. Álvaro sabe muito bem da região lá de Rio Lamego, como é que está a estrada. Você tem terreno lá também. Você sabe que essas estradas são nada boas. Só todo dia os motoristas reclamando no ouvido. Cadê as máquinas? Cadê as máquinas? Não vem máquina. É só isso. Meu muito obrigado.
Vereador Clóvis, você me permite uma parte? Eu quero dar total razão a você. A região Rio Lamego, a parte de Alto Santa Maria, parte de Coalco Simão lá, esse ano foi só patrulhado um pouquinho. Tem estrada lá ainda que não foi patrulhada esse ano ainda. Cascalho, nós não vimos lá hoje, até hoje ainda, você sabe disso?
Sei.
Adair também sabe, está pertinho lá. Nós não vimos isso lá ainda. Cascalho só viu São Sebastião, Recreio e Caramuru. Até hoje esse lugar vira Cascalho. Cascalho era quase até Morro de Café. E a nossa região não foi feita ainda. Eu já falei com o secretário um monte de vezes. Na semana que vem eu vou. Semana que vem eu vou. Quer dizer, acabou o ano e não foi ainda. E não vai esse ano mais. Pode ter certeza. Obrigado, vereador.
Igual o Nelson, também tem terreno lá naquela grota, os testes. Você está passando, deve estar passando toda semana ali também. Você deve estar vendo. Por que ninguém não fala nada agora? Só você estava na administração passada. Mas por que agora nem um vereador do lado do prefeito não está criticando? Eu queria só saber isso, porque a nossa região lá está abandonada por o prefeito ou o secretariado.
Senhor vereador, o senhor me permite a parte?
Permito.
Primeiro que eu não... O senhor falou do mandato passado, eu não estava no mandato passado. Segundo, eu não cobri aqui na tribuna, mas cobro o secretário todo dia. Tá? Então, não é falta de cobrança minha, não. Eu cobro o secretário todo dia, por WhatsApp, por ligação, né? E já disse isso para ele também, que o senhor está falando aí. Obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Valdivino Mansk, Joel Ponat, Nelson Mertink, Jean Jacques Laures, Clóvis Brown, Adair Lurt, Hilário Benning, Arlindo Ripke, Florentino Laures, Rogério Gomes. E em nome do nosso controlador, Dr. Luiz Mil, cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão, o Ignaldo, que está aqui nos visitando. Muito obrigado. E a todas aquelas pessoas que nos acompanham através da Rádio Pomerana FM, bem como através da internet, que nos assistem ao vivo. Primeiro assunto, senhores presidentes, como eu já falei no início da sessão, eu estou facultando o uso do paletó aqui nesse período até fevereiro, onde eu acredito nós já vamos estar no nosso plenário, onde tem ar-condicionado e devido ao calor. Eu tive o cuidado, antes de tomar essa decisão, de analisar o regimento interno dessa casa, bem como a lei orgânica. Não consta nada na lei orgânica e não consta nada no regimento interno deste Poder Legislativo o uso obrigatório do paletó. Então, por esse motivo, por não constar nada em ambas as leis, eu tomei essa decisão e vai ser um período curto, apenas assim que termine a reforma, e isso em nada vai diminuir, em nada vai prejudicar os trabalhos aqui do Poder Legislativo Municipal. Outro assunto que me traz aqui, eu quero parabenizar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui conhecida como Igreja Missouri, aqui no centro, em especial ao pastor Éder Frederico Piper Gomes, pelo belo culto de confirmação que teve nesse domingo, onde eu participei. Minha afilhada fez a confirmação dela. Esteve presente lá também irmão do vereador Dailur, dos dois irmãos dele, a esposa do colega vereador Joel Ponat, e foi um culto muito bonito. E pela segunda vez eu tive a oportunidade de ouvir o coral da Igreja Missouri aqui no centro da cidade. Como é lindo as apresentações que esse coral faz. Então eu queria parabenizar também o coral da Igreja Missouri, aqui do centro da nossa cidade, e dizer da minha felicidade de participar daquele culto e da confirmação de minha afilhada. Outro assunto, senhores vereadores e todos os presentes, eu quero reforçar aquele convite da Secretaria de Educação, através da equipe técnica Comissão Municipal Permanente para acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação no decênio de 2015 a 2025, convida para uma audiência pública com a finalidade de debater assunto Plano Municipal de Educação. Repito, no decênio de 2015 a 2025, ou seja, nos próximos 10 anos. Então, é muito importante essa audiência pública. Tive também visitando todos esses calçamentos de rua que o Poder Executivo Municipal está fazendo. Está sendo um trabalho muito bacana. Convido também os vereadores que vão e olhem lá as obras que estão sendo realizadas. O prefeito me disse que já tem mais um monte de ruas, uma leva de ruas que vai ser licitado para também que seja calçada no ano de 2018. Então, queria parabenizar a prefeitura por estar calçando todas essas ruas aqui no nosso município, aqui de Santa Maria de Atibá. E, por último, em relação a esse assunto das certidões do nosso município, que o colega vereador aqui colocou, eu tenho buscado diversas vezes informações aqui em nosso município, e eu fui informado que todas as pendências que o município tinha, e como o vereador aqui falou, desde o ano de 2009 até a presente data, foram sanadas. Só que não saiu do sistema devido que o governo cobrou multas e juros. Então foi pago todos os débitos que o município tinha, e agora a União calculou as multas e juros, e isso foi pago na semana passada, porque só podia ser pago depois que eles informassem o valor correto. E eu acredito que agora não vai demorar mais muito, não sei se vai ser até amanhã, provavelmente que não, mas ainda não saiu do sistema, porque não foi dada baixa ainda. Precisa um funcionário lá do governo dar baixa, mas segundo a informação que eu busquei hoje sobre esse assunto, está tudo quitado. Mas, de qualquer forma, eu vou convocar aqui para prestar esses esclarecimentos em referência a esse assunto o nosso controlador-geral da Prefeitura, o Sebastião Luiz Silva, que é popularmente conhecido como Zinho, para que ele possa dar as explicações necessárias sobre essas certidões pendentes do nosso município. Era o que eu tinha para dizer.
Se me permite um fato?
Pois não, colega vereador.
Eu acabei de... o chefe do gabinete, lá da deputada Janete Sá, me mandou agora que não está regularizado ainda. E o pior, amanhã é o último dia. Porque até no dia 30 tem que ser pago essas ambulâncias. Se não der tempo, vamos perder esse recurso.
Colega vereador, foi quitado as pendências com as multas e juros que foi informado, mas não foi dado baixa do sistema, porque infelizmente isso demora alguns dias para dar baixa do sistema. Essa é a informação que eu tenho, sabe? É por isso que eu estou convocando aqui o nosso controlador da nossa prefeitura, para que eles possam dar as explicações referentes a essa situação que não é nada agradável para o nosso município de Santa Maria de Atibá.
Senhor presidente, o senhor me permite a parte?
Pois não.
Eu, nesse tempo, enquanto o colega vereador, o Clóvis Brown, estava ali usando a palavra na tribuna, eu mandei aqui para o doutor Enóquio, nosso jurídico, mandei para o gabinete do prefeito e mandei para o secretário Gazinho. O Gazinho aqui explicou algumas coisas devido a redes internas da prefeitura, que estão com problemas, mas vão resolver, e que ele acha que, de repente, as pendências que o vereador Clóvis se refere realmente estão sanadas, mas, porém, o sistema não está acusando isso. E a secretária-chefe de gabinete, Zildinha, acabou de me mandar aqui também, que ela mostrou para o prefeito, e para ver o que está acontecendo. Ok? Obrigado, presidente.
Eu acredito que até na semana que vem nós vamos ter todas essas respostas, devido que quem controla todo o sistema da prefeitura é o controlador, então ele está por dentro. Mas o que eu fui informado hoje pela manhã, que já foi sanado todas as pendências e que ainda apenas o sistema não foi dado baixo. Agora, eu preciso registrar aqui também, colegas vereadores, que desde 2009, gente, será que o município passou esses anos todos sem receber recurso nenhum por causa dessa pendência? E eu não estou entendendo, não estou desmerecendo ninguém aqui nessa casa, mas assim, por que alguns deputados estão vindo recurso e outros não? Que é o caso do Gilcinho Lopes, se eu não me engano, e do Hudson Leal, se eu não me engano. Mas nós vamos tirar todas as dúvidas, Clóvis Brown, na próxima semana. E é importantíssimo, sabe, esse veículo aqui no nosso município, porque nós estamos, sim, precisando muito de ambulâncias para Santa Maria de Atibá, inclusive para o nosso hospital. Eu tenho pedido ao prefeito para comprar duas ambulâncias novas e colocar à disposição do nosso hospital, porque a demanda do nosso município é muito grande. Pois não, Clóvis?
Eu sabe que informar sobre essa certidão que está faltando de 2009, que faltou de pagar alguma coisinha lá em 2009, dessa administração passada, né, do Hilário Rebic. Só que depois foi outra administração, conseguiram receber as emendas. Só que agora descobriram naquela que ficou para trás, que não prestou conta. É uma prestação de conta do prefeito, do mandato passado. Mas talvez, se Deus quiser, até amanhã eles conseguem regularizar isso tudo aí. Talvez ainda dá tempo, né? Eu torço muito.
Ok. Mas de qualquer forma, nós estaremos então convocando para a próxima sessão.
Se me permite a parte novamente.
Convocando para a próxima sessão o Sebastião Luiz Cília, que é o nosso controlador, e também estarei convocando, conforme solicitado, o secretário de Interior. Pois não, vereador Nelson.
Senhor presidente, é o seguinte, eu, na verdade, desde que o vereador Clóvis estava nos cobrando, me comunicando sobre as certidões que estavam faltando, eu fui à prefeitura várias vezes cobrar do secretário de Planejamento, inclusive do nosso controlador, o Zinho, né? Ele foi a primeira pessoa, junto com a Zildinha, eu fui falar da pendência que o vereador Clóvis falava. E é realmente o que ele está dizendo, é verdade. O prefeito me disse isso há muito tempo atrás, que era uma diferença numa prestação de contas que aconteceu em 2009. Do então secretário Lindemar Berge, da Ação Social. Mas era uma pendência pequena que seria solucionada nos próximos dias. E eu fui lá depois disso mais umas 4, 5 vezes cobrar isso, e eu não entendi porque que não foi resolvido, e algumas emendas estão sendo pagas e outras não. É estranho realmente. Obrigado, presidente.
Ok. Mas de qualquer forma, eu peço à secretaria dessa casa para tomar as devidas providências para que nós possamos convocar tanto o secretário municipal de interior, para que ele esteja aqui na próxima sessão, bem como ao controlador geral da prefeitura, para estar esclarecendo esses fatos.
Presidente,
pois não, colega vereador, pois não.
Eu fiquei muito sentido hoje quando vim aqui. Vossa Excelência falou, hoje não precisa usar paletó. Eu tenho 29 anos de vereador, nunca aconteceu isso. Nós já tivemos uma câmara que não tinha ar-condicionado nem ventilador. Porque nós só ficamos uma hora e meia aqui, e os trabalhadores no sol de meio-dia têm que trabalhar. Eles não podem se sentar, porque têm que sustentar a família. Então, Vossa Excelência, faz um favor. A partir de semana que vem, vamos continuar usando paletó, porque eu acho que nós estamos na sombra. Depois das 5, nem sol não tem mais. Então, eu queria pedir com muito carinho. Eu acho que é respeito. Uns têm paletó, outros não têm. E eu te peço de coração, vamos usar paletó, porque essa casa de leis, já pensou lá na Assembleia Legislativa ou lá nos deputados federais? Uns usam paletó, outros não usam. Então, Vossa Excelência, me respeite um pouco, porque eu tenho um poder. 29 anos de vereador, eu participei de todas as sessões, ninguém ficou sem paletó. Muito obrigado.
Informo ao nobre colega vereador que será facultativo. Se o senhor quiser usar o paletó, o senhor usa. Até fevereiro do ano que vem, é uma decisão da presidência e será facultativo. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laures, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 40/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 40/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Emília Dobrus Jacob, que tem início na rua Henrique João Júlio Kister e finalizado próximo à residência do senhor Edinauro Luschner, numa extensão de aproximadamente 180 metros, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Joel Ponant. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 34, inciso 14º, e artigo 192, bem como artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e posterior votação. E desde já manifestamos todos favoráveis. Plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de novembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Masco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 40/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 40/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Emília Dobrus Chacó, que tem início na rua Henrique João Júlio Küster e finaliza próximo à residência do senhor Edmauro Luschini, numa extensão de aproximadamente 180 metros em São Luís, neste município de autoria do vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou este projeto de lei para esta comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade. A Prefeitura fica responsável em confeccionar a placa de identificação e, desta forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de novembro de 2017, presidente Rogério Gomes, favorável, relator Cláudio Brown, favorável, membro Joel Pono, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei de número 40/2017, que denomina a Rua Emília Dom Bruns Jacob, que tem início na Rua Henrique João Júlio Kister e finaliza próxima à residência do senhor Edmauro Luchini, de autoria do colega vereador Joel Ponat. Passamos, então, para os vereadores inscritos na explicação pessoal. Temos um vereador inscrito e convido o mesmo para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Hilário Benning.
Cumprimento o presidente desta casa, Adilson Espinho, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vice-presidente Elmar Francisco Thomas, vereadores Adair Lourdes, Aline de Rupke, Florentino Laus, Rogério Gomes, Klaus Brown, Jean-Jacques Laus, Nelson Mitin, Joel Ponlet e Valdivino Mantos, doutor Luiz Mil, em seu nome cumprimento todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Pomerano. Eu queria falar só sobre um assunto, mas eu me lembrei agora. Eu e o Mazinho, nós fomos em Brasília. Quando nós entramos lá nos gabinetes, anexo 4, toda vez nós fomos cobrado, cadê a carteirinha do vereador? É o Francisco Toulo, está de prova. Nós enfrentamos um filho de mais de 100 metros. Aí um cidadão lá da Assembleia, polícia, acho que era o segurança lá, falou, quem é vereador não precisa ficar na fila. Aí eu falei, eu sou vereador, Mazinho também falou, vereador, nós apresentamos só carteira de identidade, eles não aceitaram, tinha que ser carteirinha do vereador. Eu quero pedir de coração o presidente dessa casa, Adilson, grande amigo meu, que providencia o carteirinho dos vereadores, porque é muito importante para os vereadores, porque nós somos cobrados, quem for para Brasília, eles vão cobrar a partir de hoje. Eles falaram, ó, se providencia carteira de vereador. Então, peço de coração, Adilson, isso é uma parte muito pequena, e eu... Tinha um cidadão, um prefeito lá, ele falou assim, só entrar, eles vão mandar o próprio, não sei, instituto, alguma coisa lá, vai mandar a carteirinha dos vereadores. Né, senhor Adil? Eu também, eu quero até falar, porque a gente só fala, pode falar em um assunto, mas um assunto que eu tenho que falar, domingo vai ser uma festa do meu aniversário, jamais eu vou fazer 59 anos, primeira vez na vida. Então, eu quero convidar todos vocês que participem da minha festa, domingo, lá no Campo São Sebastião, no fazendo Ernesto, finado Ernesto Bull, Valfredo Bull. De coração, eu convido vocês a participar com meu aniversário, que meu aniversário vai ser único 59 anos da vida. Muito obrigado.
Eu informo ao colega vereador que nós vamos providenciar essa carteirinha, eu já tenho. Mas eu vou pedir à nossa assessoria para que providencie para todos os vereadores e vamos fazer o esforço mais rápido possível para que até na semana que vem já esteja pronta essa carteirinha emplastificada para cada vereador possa ter a sua carteirinha de vereador. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 4 de dezembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.